a vida. E estas questões da guerra acerca do clima, esquece por completo que temos um problema sério. Olhe, podíamos falar do encerramento da central termoelétrica de Sines, que levou ao despedimento de tanta gente, e depois assistimos durante a pandemia a Espanha, para ter os preços da energia mais baratos, a reabri-las. Portanto, meus senhores, a realidade é simples. Existem responsabilidades coletivas e as responsabilidades coletivas passam por atribuições quando aqui vêm dizer a responsabilidade dos grandes grupos económicos. Não podem atribuir responsabilidade coletiva a todos os grupos económicos. Há uma coisa que nós podemos atribuir. Retirando o Partido Chega e sendo feita à justiça a Iniciativa Liberal, todos vocês governaram nos últimos anos a responsabilidade do custo da eletricidade. É vossa e agora a Maria e o Manel foi ver a conta e nada baixou, depois de horas e horas e horas de discussão. Assumam a responsabilidade, porque já no mandato anterior o PSD assumia que era para baixar, não façam agora esta figura de Olívia Patroa, Olívia Costureira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Salvador Malheiro, Partido Social Democrata.
Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, chegando à parte final deste debate, que importa recordar, tem por título a redução do IVA da eletricidade como medida de combate à pobreza energética, levada a cabo pelo Partido Socialista, uma conclusão pode ser desde já retirada. As motivações eleitorais da maioria das forças políticas levaram à preparação de iniciativas legislativas feitas à pressa, de forma avulsa, sem quantificação dos custos e contrapartidas, mas, mais grave, sem rigor técnico-científico. Perdemos algumas horas neste hemiciclo a falar do rigor no que diz respeito ao direito, ao nosso regimento, à liberdade de expressão. Não podemos descurar de forma alguma aquilo que é o rigor científico. E vamos precisamente ao rigor científico. A energia não é eletricidade. A eletricidade é apenas uma forma de energia. E temos um consumo global de energia de cerca de 50 terawatt-hora. Estamos a falar de um terço. Só para terem a noção, mais de metade ainda são combustíveis fósseis. Mas sobre isto, há que ter a noção de que toda a eletricidade que nós consumimos nas nossas casas, só 7% é usada para aquecer ou para arrefecer o ar ambiente interior. Outro aspecto adicional é a questão da energia ser uma forma nobre e, portanto, não deve ser usada massivamente para aquecer. Quem o diz é a segunda lei da termodinâmica, é a análise exergética dos processos. E, portanto, sobre esta matéria, e para finalizar, é importante termos a consciência que o consumo global de eletricidade no setor doméstico representa apenas 28%. Na indústria estamos a falar de 40%. E não podemos esquecer, estamos a falar de pobreza energética, de escassez. Por isso, o tiro que alguns querem dar, se calhar não vai acertar no alvo que pretendem. Mas continuando, importa realçar aquilo que é fundamental. A medida principal de combate à pobreza energética é a eficiência energética. É precisamente nós reduzirmos as perdas térmicas, as cargas térmicas das nossas habitações. Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, não existe nenhum quilowatt-hora mais barato e mais limpo do que aquele que nós conseguimos evitar, do que aquele que nós não precisamos de consumir. A apresentação desta medida de diminuição do IVA da eletricidade como forma de combate à pobreza energética, de forma desgarrada, pode originar o aumento do consumo. Originando o aumento do consumo, piora o nosso indicador de eficiência energética. Distancia-nos das diretivas europeias e, pior do que tudo, pode, inclusivamente, aumentar o nosso nível de emissões de dióxido de carbono. Neste contexto, nós temos que saber esperar, no curto e no médio prazo, que o Governo concretize o seu plano de governo, o seu programa de governo nesta matéria. E aqui é fácil de ver aquilo que é importante, apostar na eficiência energética, reforçando com grande intensidade aquilo que são os pacotes de apoio à habitação, aquilo que é fazer concretizar a nossa diretiva de desempenho energético nos edifícios e concretizar a nossa estratégia nacional para a pobreza energética, de combate à pobreza energética, e não aquilo que a senhora deputada aqui falou de uma mera estratégia energética. E aqui sim, depois de nós diminuirmos as perdas, faz sentido diminuir os custos com a eletricidade. Antes não. E, portanto, esperemos que tudo isto aconteça no seu tempo e não fora de tempo. Mais importante ainda, não podemos esquecer que o clima em Portugal não é igual em todas as regiões. Nós temos regiões distintas onde o inverno e o verão têm níveis de agressividade maior. E, portanto, as regiões com climas mais agrestes merecem ter apoios majorados naquilo que é os apoios para a habitação. Para terminar, Sr. Presidente, dizer mesmo que esperemos por este plano estratégico integrado de concretização de medidas, não de medidas avulsas, não queiramos colocar o carro à frente dos bois com a apresentação destas medidas desgarradas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, Partido Socialista.
Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço a intervenção com rigor científico do deputado Salvador Malheiro, mas, no entanto, também com rigor científico é preciso introduzir algumas questões. O PS conseguiu, nos últimos anos, garantir que o preço de energia em Portugal fosse claramente e demonstradamente abaixo da média da União Europeia. Mas isto só não se deveu a uma aposta clara, certa, na forma como o Partido Socialista, nos últimos 8 anos, decide introduzir medidas de política para a incorporação e dinamização de projetos de energias renováveis em Portugal. A manutenção de uma boa estabilidade regulatória, acompanhada por simplificação e agilização de procedimentos, é um dos principais fatores de competitividade no nosso país, para a atração de investimento estrangeiro e também garantir a nossa soberania energética internacional. Também, com rigor científico, é preciso analisar que, de facto, no setor doméstico, Espanha paga mais 5% pelo preço do quilowatt, a Europa paga mais 23% do quilowatt do que o preço da energia do que o quilowatt é nacional. Também no setor empresarial, no não doméstico, Espanha paga mais 24% em relação àquilo que é o valor do quilowatt no território nacional. E, de facto, eu esperava mais, atendendo a que terminamos com rigor científico em relação a esta questão. As medidas fiscais foram aqui discutidas, mas nem da parte do PSD, nem da parte do Chega, aqui chegou hoje uma proposta absolutamente fundamental. Ontem, Portugal importou 38 gigawatts de energia. O maior exercício que podíamos fazer hoje, do ponto de vista da redução do preço da energia, além de reduzir o consumo, era ter a capacidade que o PSD, enquanto governo, aqui apresenta as rápidas medidas para a implementação dos projetos de solar e dos projetos de eólicos. Só desta forma vamos ser capazes de reduzir verdadeiramente o preço da energia em Portugal. Só desta forma vamos ter a capacidade para conseguir introduzir o fator competitivo e também um fator absolutamente fundamental num panorama europeu. E eu acredito na forma como a Europa se posiciona numa transição energética, de captar grandes investimentos verdes para o nosso país com a energia muito mais barata. Portugal tem, em média, 275 kW. As famílias portuguesas consomem 275 kW de energia. E, de facto, a forma como a proposta do Partido Socialista apresenta esta redução no IVA da eletricidade até aos consumidores com 200 kW e também nas famílias numerosas aos 300 kW, é uma medida que, em cooperação com aquilo que foram os grandes momentos de programação do PT 2030 e do PRR, também ajudar a reduzir a eficiência energética e a fatura da energia energética nas famílias portuguesas. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Soares, tem a palavra para...
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, uma vez que não temos tempo, perguntar ao Sr. Presidente se posso depreender da intervenção que antecedeu do Partido Socialista, que face ao conteúdo da intervenção, o Partido Socialista vai retirar da votação a proposta que deu origem a este debate.
Deputado. Eu não preciso responder, Sr. Deputado, porque eu não entendo isso como uma interpelação à mesa, Sr. Deputado. E acho que todos os deputados sabem quando é que é a interpelação à mesa ou não. É evidente que depois dela ser feita, fica na consciência de cada um se fez efetivamente ou não uma interpelação à mesa, de modo a que para futuro, se tente que essas situações não aconteçam. Lembro que na minha primeira intervenção, quanto bem possa, disse que teria lealdade com todos os senhores deputados. Também é bom que tenham lealdade com o Presidente da Mesa. Senhor Deputado Bernardo Blanco, para uma intervenção.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu, no fim deste debate, fiquei ainda com uma dúvida. Eu gostava de saber, face ao rigor que o PSD aqui fala, como é que o PSD fez as contas. Porque há pouco disseram que a descida do IVA da eletricidade custava 400 milhões de euros. Há 3 meses... O então anterior governo disse que custava 300 milhões. Por isso, o consumo aumentou muito agora em 3 meses, alguma coisa se passa. E eu acho que alguma coisa se passa. Estou a falar da eletricidade especificamente, porque há muito pouco tempo também, o agora Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, dizia que esta baixa custava 350 milhões. E por isso, parece-me que o PSD, com este medo da Assembleia Legislar, anda a inflacionar o custo das medidas que são aqui apresentadas. E eu gostava de saber como é que fizeram as contas, porque esse rigor é necessário. Depois queria também ainda dizer, perguntaram há pouco, então, no que é que vão cortar, nos polícias, nos enfermeiros? Quer dizer, em 2019, já foi aqui relembrado, o PSD apresentou esta mesma medida. E essas medidas de compensação eram o quê? Eram reduções de gastos ministeriais e de consumos intermédios. E o PSD não veio dizer em que é que se cortava, em polícias, enfermeiros, simplesmente apresentou a mesma medida. Mais do que isso, agora diz que apresentar fora do orçamento é muito oportunista e é porque vai haver eleições. Então, mas o PSD ainda ontem apresentou o IRS jovem, que só entra em vigor em 2025 e é para o orçamento. Então aí não é oportunista, não é eleitoralista. E quando na legislatura anterior o PSD aprovou esta mesma proposta da iniciativa liberal, também fora do orçamento. Também não era eleitoralista, também não era oportunista. Quer dizer, o que eu ia dizer exijo, mas não é exijo, é espero. É simplesmente que o PSD faça diferente do PS, e também que tenha coerência, porque se votou na legislatura anterior, em circunstâncias totalmente iguais a estas, esta descida deve fazer diferente, deve baixar a carga fiscal, sobretudo aos mais pobres, e deve aprovar esta medida hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.